Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 3 de março, nos estúdios Silvonei José. O Papa Francisco dormiu bem toda a noite, informou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta segunda-feira. No boletim vespertino deste domingo, publicado pela sala de imprensa, destaca-se: a condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje. O Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo. Ele está apirético, ou seja, sem febre. Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Na manhã deste domingo, o Santo Padre participou da Santa Missa com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização e depois alternou descanso e oração. Segundo informado, não resultam consequências diretas da crise isolada de broncoespasmo de sexta-feira passada. Todavia, permanece o risco de criticidade e, por isso, o prognóstico permanece reservado. E ontem, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto do Ângelus Domingo, entregue pelo Papa, ainda internado no Gemelli de Roma. O Papa agradeceu a proximidade de todos, do cuidado da equipe médica, à oração de fiéis do mundo inteiro, e disse se sentir carregado por todo o povo de Deus. Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor e o pensamento pela paz. Daqui, escreveu o Papa, a guerra parece ainda mais absurda.
Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque justamente nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de compartilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras. A mensagem do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma, chega através da sala de imprensa da Santa Sé, que divulgou o texto do Ângelus escrito pelo Pontífice para este domingo. Irmãs e irmãos, envio-lhes esses pensamentos ainda do hospital, de onde, como vocês sabem, estou há vários dias acompanhado pelos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço pela atenção com que cuidam de mim, continuou ele, ao demonstrar gratidão a partir da equipe médica, mas extensiva ao mundo inteiro. Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo. Sinto todo o carinho e a proximidade de vocês e, neste momento particular, sinto-me como que carregado e apoiado por todo o povo de Deus. Obrigado a todos. Ao refletir sobre o Evangelho deste domingo, o Papa recordou como Jesus usou os sentidos da visão e do paladar para demonstrar a importância das relações com o próximo. Francisco escreveu: com relação à visão, pede para treinar os olhos para observar bem o mundo e julgar o próximo com caridade. Diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somente com esse olhar de cuidado, disse então Francisco, e não de condenação, a correção fraterna pode ser uma virtude, porque se não for fraterna, não é uma correção. E o Papa continuou: com relação ao paladar, Jesus nos lembra que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, e os frutos que vêm do homem são, por exemplo, as suas palavras que amadurecem seus lábios, de modo que sua boca fala do que o coração está cheio. Os frutos ruins são as palavras violentas, falsas, vulgares. Aqueles bons são as palavras justas e honestas que dão sabor aos nossos diálogos. E então, ponderou o Papa, podemos nos perguntar, como eu olho as outras pessoas que são meus irmãos e irmãs? E como me sinto visto por eles? As minhas palavras têm um sabor bom ou estão impregnadas de amargura e de vaidade? Ao final do texto do Ângelus, Francisco, confiante na intercessão de Maria, novamente disse rezar pela paz ao recordar do mundo ferido pelas guerras e de dentro de um hospital onde a dimensão pode ganhar novos valores. Papa Francisco então finalizou: eu também rezo por vocês e rezo especialmente pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu.
Jubileu. Profissionais do Hospital Gemelli em peregrinação pela esperança. Estava chovendo na manhã do último sábado, dia 1º, na Via della Conciliazione, mas sob o céu cinzento, ao longo do caminho que leva à Porta Santa da Basílica de São Pedro, uma diversidade de guarda-chuvas multicoloridos se desenrolavam. Entre os muitos peregrinos que estavam a caminho para celebrar o jubileu, havia também médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, pessoal técnico e administrativo da Fundação Policlínico Universitário Agostinho Gemelli, o hospital onde o Papa Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro, bem como o pessoal do Gemelli Isola. Eles deveriam se encontrar com o Papa Francisco na audiência do jubileu, que foi cancelada, como outros eventos na agenda papal atualmente, devido à internação contínua do Bispo de Roma. O dia sombrio não desencorajou os funcionários dos dois hospitais romanos ligados à Universidade Católica do Sagrado Coração. Reunidos em oração e com os corações cheios de esperança, juntamente com o presidente da Fundação Gemelli, Daniele Franco, e o diretor-geral do Gemelli Isola, Daniele Piacentini, e liderados pelo assistente espiritual da instituição, Padre Núncio Curral, eles partiram em peregrinação da Piazza Pia. Para mim, esse jubileu significa caminhar em direção ao Senhor e ter a chance de encontrá-lo, disse Brigitta Carducci, ginecologista, à mídia do Vaticano. Inevitável o pensamento do Papa, que está passando por um momento difícil. E assim, nesse dia em que a Fundação Gemelli se reuniu em São Pedro, enquanto o pontífice está internado em uma de suas instalações, há muita tristeza. Mas a esperança é de que o Senhor o preserve e o deixe entre nós por muito tempo, porque realmente precisamos dele. E sua figura nos tranquiliza muito. Viemos aqui justamente para rezar por ele, acrescentou o médico, porque tê-lo em nosso hospital nos faz sentir mais próximos dele, um de nós, que pode nos levar ao Pai, mas também nos dá a chance de curá-lo, assim como curamos todas as outras pessoas. Por sua vez, Cesare Mancuso, farmacologista, observou que o jubileu é um evento espiritualmente forte, que nos ajuda a viver melhor a concepção cristã da existência e que, nesse momento, é ainda mais forte para a fé e a esperança de que o Papa se recupere em breve. E no dia da peregrinação da Fundação Gemelli, a oração é especialmente por ele e por todos aqueles que sofrem. Valéria Idiosa, da sessão técnico-administrativa, fez eco a ele, aproveitando a peregrinação à Porta Santa como uma oportunidade maravilhosa para todos os funcionários acompanharem o pontífice durante esses dias sob os cuidados e atenção de tantos colegas seus. A esperança, acrescentou, é um olhar para o nosso coração, para o nosso eu interior, mas também para tudo o que acontece ao nosso redor. Eventos políticos, ambientais, tentando ter um olhar positivo para nós mesmos, para nossos filhos e para aqueles que virão depois de nós. Carmen Nuzzo, responsável pelas profissões de saúde, explicou que reservou alguns momentos de recolhimento, porque o que estamos vivendo é um momento difícil para a Itália e para o mundo, e devemos rezar pela paz. Também estamos em um momento de grande oração pelo Santo Padre, que é nosso hóspede, especificou ela, e esperamos poder nos despedir dele em breve, para que ele possa voltar ao seu ministério. Gianni Vento, neumatologista, também falou de oração, que para todos os nossos pacientes é algo que nos une todos os dias, disse ela enquanto o professor Antonio Lanzoni, professor da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia, destacou como o Papa Francisco está transmitindo esperança e confiança no hospital.
Apesar da devastação e das ruínas em que se encontra, Gaza é a casa dos palestinos que, por gerações, nasceram e viveram ali e que, naquela terra, querem permanecer para reconstruir suas vidas. Não podemos ir contra isso. Essa é a reflexão do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, na primeira parte de uma longa entrevista à revista América, fundada pela Companhia de Jesus nos Estados Unidos, concedida na semana passada, depois de participar da Conferência Anual de Segurança de Munique. Respondendo a uma pergunta sobre a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reassentar os palestinos da faixa de Gaza em outros lugares, o prelado lembrou quantos deles ou seus ancestrais mais próximos já foram forçados a deixar propriedades que tinham em outras partes da Terra Santa. Não é justo, continuou o prelado, dizer que eles são um problema. Eles são pessoas e devem ser tratados como tal, agindo de maneira respeitosa em relação a eles e à sua dignidade como seres humanos, sem nunca esquecer o enorme sofrimento que passaram e estão passando dia após dia. Diante de uma proposta como essa, ficamos sem palavras, declarou o arcebispo Gallagher. A posição da Santa Sé, reiterou ele, permanece sempre a mesma, uma solução de dois estados, um israelense e um palestino. Há muito tempo, e portanto mesmo antes deste conflito recente e horrível, após os eventos atrozes de 7 de outubro de 2023, a Santa Sé apoia este princípio dentro da comunidade internacional e o fez mesmo quando muitos outros o estavam descartando. Olhando para hoje, é bastante óbvio, observou o secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, que a possível realização está em questão, porque a situação nos territórios palestinos da Cisjordânia também é extremamente grave, séria. Se houvesse uma anexação dos territórios da Cisjordânia por Israel, seria muito difícil imaginar como poderia haver alguma esperança no futuro próximo de realizar uma solução de dois estados. A Santa Sé, observou ao mesmo tempo, continua apoiando um cessar-fogo total, a libertação de todos os reféns, a proteção dos civis e o pleno respeito ao direito humanitário internacional, assim como a reconstrução de Gaza, a estabilização da situação nos territórios palestinos da Cisjordânia e o respeito pelo povo palestino nessas áreas. No entanto, a perspectiva continua sendo uma solução para o conflito entre israelenses e palestinos. Mas, segundo ele, a resolução da questão palestina está no centro de muitos dos problemas do Oriente Médio, que se trate da Síria, Líbano ou outras partes da região. Instado a deter-se sobre a atenção do Papa na questão israelense e palestina e seus constantes telefonemas para a comunidade católica em Gaza e seu pároco, sobre os quais a revista relata críticas de alguns líderes israelenses e judeus, o arcebispo Gallagher lembrou como Francisco sempre tentou fazer-se chegar a ambos os lados desse terrível conflito. É verdade que ele busca telefonar para a paróquia de Gaza todas as noites para falar com os padres e receber notícias das pessoas que vivem lá, relatou, citando um gesto muito apreciado. Mas, recordou o arcebispo Gallagher nesta parte de sua conversa com a revista América, na qual também respondeu a outras perguntas, desde a saúde do Papa até as viagens, o pontífice também recebeu muitas das famílias dos reféns, além de escrever uma carta a seus irmãos e irmãs judeus em Israel e uma missiva aos católicos do Oriente Médio. Tentou, portanto, ser um pastor para todos.